Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é quinta-feira, dia 2 de julho de 2020. Eu sou a Nara Lacerda, estou aqui em mais uma edição do nosso programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de Fato. Aqui a gente leva para você informação sobre cuidados de saúde, alimentação saudável, experiências de agroecologia e, claro, enquanto a pandemia do coronavírus não chega ao fim, também temos muita notícia sobre esse assunto. Você já sabe, de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, estamos no ar pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site radio.brasildefato.com.br. No mesmo horário, estamos no ar também na Rádio Brasil Atual da Capital Paulista e na Rádio Brasil Atual da Baixada Santista. Mas outras emissoras em outros municípios também transmitem o Bem Viver em diferentes horários. Olha só que rede! Rádio Camponesa em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, no interior paulista, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, Rádio Terra HD de Terra Rica, no Paraná, e Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal. Não esquece que você pode achar a gente também no Spotify e no Google Podcast. Então vamos começar a edição de hoje.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A chegada da pandemia ao Brasil e a necessidade de medidas de isolamento social para conter a propagação da Covid impactou a vida de praticamente todo mundo e das mais diferentes formas. Quem dependia do comércio para garantir a renda sentiu no bolso os impactos da crise provocada pelo coronavírus. Em meio a tudo isso, no decorrer desses quase 4 meses, desde que foi decretado o estado de calamidade pública no país, a gente tem visto pelo Brasil afora exemplos muito bacanas de solidariedade e organização popular que estão fazendo a diferença na vida de muita gente. Hoje nós vamos conhecer uma iniciativa que une comunidades tradicionais da Caatinga e do Cerrado, que se organizaram para vender suas produções pela internet. São artesanatos, alimentos orgânicos da agricultura familiar, entre outros produtos, fonte de subsistência para esses povos. A Cristiane Sampaio, nossa correspondente em Brasília, produziu uma reportagem sobre essa organização comunitária que já colhe bons frutos. A gente confere agora com locução de Lucas Weber.
Sem apoio de políticas públicas, organizações comunitárias do Cerrado e da Caatinga estão vencendo os desafios impostos pela crise do coronavírus com a criatividade. Cerca de 30 grupos passaram a se organizar para investir na venda de produtos pela internet. Assim, castanhas, doces, acessórios, objetos de decoração e outros artigos ganharam agora uma robusta vitrine na internet. É a loja virtual da cooperativa Central do Cerrado, que reúne associações de agricultores familiares extrativistas do Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Bahia, Piauí, Pará e Maranhão. A união de forças para tentar emplacar as mercadorias fez com que a produção de indígenas quilombolas, quebradeiras de coco e outros grupos pudesse ser visualizada e adquirida de uma forma mais prática e sem que seja necessário que o comprador saia de casa. Ildete Souza, responsável pela coordenação das vendas, conta que o comércio pela internet já existia, mas recebia pouca atenção por parte da organização. Mas desde que o grupo passou a intensificar essa modalidade, houve um incremento de cerca de 50% nas vendas virtuais. Para Ildete, o contexto do mercado exige adaptações voltadas a esse meio.
Que a gente está tentando entender melhor, aprender mais sobre esse mundo tecnológico, entendeu? E para dar um up aí no nosso negócio, no nosso modelo de negócio. A gente está até estudando novos modelos de negócio.
Quem passou a conhecer o trabalho dos agricultores pela internet tem aprovado os produtos. É o caso da bancária Márcia Almeida Campos, que há cerca de 2 meses consome polpas de goiaba, manga, acerola, caju e outros sabores vendidos pelas cooperativas. Ela considera que a relação vai além do consumo de alimentos saudáveis, porque ajuda a valorizar os pequenos produtores.
Produção agrícola, eu acho que ela é essencial, inclusive para o produto interno bruto do país. Então, eu procuro incentivar, através desse consumo responsável, saber que a gente não está consumindo agrotóxicos, né? Faz bem para a saúde, faz bem para manter a economia do país, ajuda, tem a questão social também, né, do pequeno produtor, de não comprar do atravessador.
A loja virtual conta também com artesanato feito por indígenas de diferentes comunidades. Airi Galeão, morador de Brasília, é o responsável por colocar à disposição dos clientes os produtos de decoração, bijuterias e utensílios domésticos feitos por comunidades indígenas. Com a pandemia, ele conta que as vendas caíram cerca de 80% a 90% entre aqueles que participam da rede de comércio da cooperativa. Já a quilombola Maria Aparecida Ribeiro de Souza, de Tocantins, também está entre os produtores que participam do esquema conjunto de vendas. No povoado onde vive, no Jalapão, em Tocantins, 100 famílias de uma cooperativa local produzem artigos como bolsas, brincos, mandalas e luminárias, a partir da palha de capim dourado, espécie abundante na região. Ela está preocupada porque, pelos seus cálculos, nos últimos meses houve uma queda de 65% nas vendas. Mas Maria Aparecida está confiante na modalidade online, até porque ela afirma que a comunidade sabe que não é a hora do turismo voltar. E se você tiver interesse em conhecer os produtos, é só acessar o site www.centraldocerrado.org.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília, Lucas Weber.
É sempre muito legal ver essa mobilização. Eu sempre falo aqui, ajude esses pequenos produtores, compre no comércio local. Assim você também fortalece essas pessoas que estão passando por uma situação bem difícil nesse momento. E a gente sabe que diante de uma crise de saúde, como a que a gente está vivendo agora, com reflexos sociais e econômicos, algumas populações estão mais vulneráveis que outras e enfrentam desafios maiores para atravessar o momento. Hoje a gente vai falar aqui no Bem Viver sobre a situação de imigrantes e refugiados que vivem aqui no Brasil. Muitas dessas pessoas saem de seus países de origem fugindo de guerras, conflitos, perseguições. Outras deixam as nações em busca de oportunidades de emprego e de uma vida melhor em outros territórios. Idioma e regularização de documentos estão entre as dificuldades enfrentadas por esses povos migrantes para acessar direitos básicos garantidos à população local. Em meio à urgência imposta pela pandemia, esse cenário se agrava ainda mais. A repórter Lúcio Dré conversou com a assistente social Carla Aguilar sobre os desafios impostos aos migrantes e refugiados durante a pandemia. Ela atua no CAMIA da cidade de São Paulo, que é o Centro de Apoio e Pastoral do Migrante. Vamos conferir a conversa.
O Brasil tem cerca de 43 mil pessoas reconhecidas atualmente como refugiadas, segundo o Comitê Nacional para os Refugiados. O número representa mais de 7 vezes o registrado no início de dezembro do ano passado, quando havia cerca de 6 mil pessoas em situação de refúgio no país. Essas pessoas que já chegam em situação de vulnerabilidade também sentem intensamente os efeitos da pandemia da Covid-19. E é exatamente sobre as dificuldades vividas pelos refugiados e imigrantes nesse contexto tão grave que conversaremos com a assistente social Carla Aguilar, do Centro de Apoio Pastoral do Migrante. Carla, muito obrigada por falar com a Rádio Brasil de Fato. Quais são os desafios que os refugiados estão enfrentando durante a pandemia aqui no Brasil?
Primeiro, é um prazer estar falando com vocês. Eu acho que o desafio é enorme, né? Nós do CAMI, Centro de Apoio Pastoral do Migrante, vivemos essa realidade presencialmente, principalmente porque nós estamos em diversos bairros da cidade de São Paulo e na Grande São Paulo. E a gente pode perceber que, assim, principalmente os refugiados e solicitantes de refúgio, eles trabalhavam muito como autônomo. E aí esses serviços foram tirados. E muitos não conseguem acessar o auxílio emergencial. Então, hoje eles têm a dificuldade com moradia, dificuldade com auxílio emergencial e muitos não têm nenhum tipo de auxílio. Né? Então, tem todas as dificuldades de acessar qualquer tipo de serviço público.
Então, esse contexto da pandemia agravou essa vulnerabilidade dos refugiados e eles continuam chegando mesmo nesse período?
O problema é que não é que eles continuam chegando porque as fronteiras estão fechadas, mas a circulação deles continua porque eles estavam em outros estados ou estavam em outras cidades, então a circulação continua de alguma forma ou outra, e mesmo de um lugar, de um bairro para o outro, porque eles estão sem moradia, estão sendo despejados de suas casas. Muitos ficaram sem lugar para morar, porque não têm condições de pagar onde eles estavam.
Entendi. Você diria que essa questão da moradia é uma das principais dificuldades deles? E quais são as outras, assim, os problemas cotidianos que eles enfrentam e que agora estão ainda piores?
Nós já tínhamos um problema que é recorrente, que é a questão da xenofobia, a questão do racismo, principalmente para os refugiados que são negros, vamos dizer assim, né, já bem claro. E aí vem se agravando com a pandemia, porque daí a gente já tem a vulnerabilidade social, e aí veio a questão da saúde, a insalubridade da onde vive, que muitos vivem em cortiços, outros vivem em lugares que estão ocupações. Então ficou mais difícil ainda essa questão da saúde, tanto física como a mental, e agora também social dessas pessoas, né?
Então, nesse momento que é de uma crise sem precedente, a gente não teve políticas de proteção específicas para os refugiados, nem em nível federal ou estadual?
Aí é uma coisa bem interessante, porque o Brasil, existe política da lei, uma das mais avançadas do mundo, mas existe uma distância muito grande entre o que é a lei e o que é a prática, né? Ainda tem que se pensar na vida dessas pessoas, na questão social, de como ela vive, enquanto ela espera a decisão, se ela vai ser aceita como refugiada, de como que ela vive aqui. Porque, assim, a partir do momento que ela aceita como solicitante de refúgio, ela, sim, pode trabalhar, ela pode ter seus direitos garantidos, ela tem condições de sair, de ir, de vir, mas o como isso acontece, em que contexto isso acontece, ela tem uma moradia digna, depois que ela sai das instituições onde ela está, como ela fica, né? Esse amparo todo ela precisa ter.
E qual seria a importância de ter uma política específica para essa população nesse momento?
Existe a política, mas existem as dificuldades, as entraves que eles não conseguem acessar. Então, precisava ver meios que essas pessoas consigam acessar e por que não estão sendo acessadas. Precisa ter, além das políticas, esse olhar mais atento para essa minoria, que é essa população que ainda é a minoria.
Entender as particularidades também, né, dos refugiados.
Exato. Tanto... Cada minoria tem as particularidades, então precisa ficar atento nas suas particularidades. Porque, então, se existe políticas públicas, se existe uma lei, por que essas pessoas ainda estão vivendo na situação de vulnerabilidade?
O Ministério da Saúde não divulga dados com recortes, né, em relação à nacionalidade ou às condições das pessoas. Mas vocês têm recebido relatos de refugiados que contraíram a Covid-19?
A gente já teve casos de acompanhamento que teve refugiados que sim, que contraiu a Covid, e imigrantes também, não. Mas não sei como que tá os dados, na verdade, da saúde, assim, não sei como que está sendo divulgado, de fato, não sei.
Mas durante o atendimento tem relatos de contaminação entre eles?
Durante o nosso atendimento, eu sei que sim, porque eles nos falam, né? Olha, minha família, o meu primo, meu amigo. Então, sim, né? Minha família pegou, então, na nossa ajuda, porque o CAM, em particular, já fez mais de 1.800 distribuição de cesta para as famílias de imigrantes e refugiados. Então, a gente sabe que algumas famílias estão nessa situação, mas, assim, a gente não sabe até que ponto eles foram cadastrados e como eles estão cadastrados na saúde, eu não sei.
E é uma situação de... como se fosse uma bola de neve, né? Porque sem a moradia, sem condição de fazer a higiene, é uma perspectiva muito negativa em meio a uma pandemia, né?
É bem complicado. Por exemplo, muitos imigrantes, como estão sendo despejados de onde moram, outros imigrantes são solidários e levam para onde eles estavam morando. Então, uma casa que caberiam dois, três, às vezes está morando 5, 6, 8 pessoas. E se um se contamina, contamina todo mundo. Então, é meio que dizer assim, olha, você tem que se proteger, mas, de repente, proteger como se eles estão num lugar que tem mais de 8, 10 pessoas, né? É difícil.
Eu fico pensando muito em relação às crianças migrantes também nesse contexto, porque a gente está com uma educação à distância, né? As aulas são remotas, mas também, até mesmo por essa condição de vulnerabilidade socioeconômica, eu acho que pode atrapalhar a educação, aquelas que conseguiram entrar no sistema público e assistir às aulas, né?
Todas as crianças que a gente assiste, de fato, não tiveram problema para estudar. Mas agora eu acho que isso é geral, né? As crianças, tanto brasileiras como imigrantes e refugiadas, elas estão com problema assim, para estudar justamente por causa disso, né? A vulnerabilidade socioeconômica não permite que você pague uma boa internet para essas crianças possam estudar. E aí vem de novo a questão como que você faz uma implementação de um sistema público de educação para criança, se você não dá condições para que ela tenha esse estudo. Existe uma política, mas que ela não é viável para todos, não alcança, né? Então,
como você avalia as políticas dos últimos anos para essa população? Houve algum retrocesso ou as falhas são estruturais e permanecem?
Houve retrocesso, né? Eu acho que todas as políticas no Brasil estão tendo retrocesso. Eu acho que é muito difícil falar na atual conjuntura que estamos vivendo de que não houve retrocesso, infelizmente, né? Mas eu acredito que a gente tem esperança de que a gente possa avançar futuramente, né? A gente tem muita vontade, a sociedade civil vem fazendo um trabalho fortemente e os imigrantes também que estão aqui vem também tendo essa força, vem falando, vem lutando também pelos seus direitos, vem tendo essa consciência de cidadania que ele também pode lutar pelos seus direitos, vem tendo voz cada vez mais. Eu acho que a voz do imigrante ela é extremamente importante nesse momento. Então, cada vez mais, ele ter o lugar de voz, o protagonismo, isso também reforça a importância de ter a capacidade deles mesmos escolher os seus direitos e deveres dentro do país, né? Porque tem que ficar claro que eles são cidadãos e que também pagam seus impostos e têm o direito, o dia que eles tiverem direito ao voto, eles também vão ter direito a todos os outros como nós, cidadãos brasileiros. Então, eu acho que falta isso ainda, né?
Isso entraria num retrocesso, né? Que você diz nos últimos anos. Quais são os pontos que a gente pode elencar que demonstram essa perda de direitos ou falta de assistência?
Eu acho que um dos maiores retrocessos foi na questão da lei de imigração. Eu acho que a gente lutou para ter uma lei de imigração muito mais humanitária, e de repente a gente viu a lei de imigração endurecer em muitos pontos, foi vetado 23 pontos do que a gente pediu. Eu acho que isso foi bem importante e também foi um ponto que a gente viu o endurecimento. Também foi um ano bem difícil, onde a Polícia Federal ficou muito tempo fechada, o agendamento foi quase que impossível para os imigrantes, né? A gente passou por muitas dificuldades. Isso é uma forma de dizer, olha, não, a gente não está fechando o país, a gente recebe os imigrantes, mas ao mesmo tempo a gente dificulta o agendamento e a gente dificulta o agendamento para os imigrantes regularizar seu documento. E eles ficam com o documento atrasado, eles ficam irregulares, isso vai dificultar a vida deles aqui nesse país. Então, a gente tem algumas coisas assim, que claramente você vê que tem alguma coisa errada, né?
E aí, Carla, até mesmo o próprio trabalho do CAMI tem muito a ver com a solidariedade, né? E aqui a gente sempre fala no Bem Viver sobre a importância desse momento da pandemia, a solidariedade entre a própria população. E eu queria te perguntar como nós podemos ajudar os refugiados e os migrantes nesse momento.
Então, o CAMI, nós vemos trabalhando já desde o começo da pandemia, nós não paramos de auxiliar os imigrantes e refugiados. Quem quiser nos apoiar, pode nos ligar no telefone 11-3333-0847 ou procurar nosso site também, que é www.cami.org.br. Ali está todos os nossos dados. Nós estamos com a campanha para a distribuição de cestas básicas para as famílias que estão em situação mais vulneráveis. Também nós estamos com uma vaquinha online também para doar leite, porque a gente está dando as cestas básicas, mas a gente percebeu que tem muitas crianças imigrantes, né, nas famílias. Então, as cestas vêm só com um pacote de leite, geralmente, né? E aí não dá, então a gente está fazendo vaquinha para leite. Então, quem quiser ajudar também, lá no nosso site também está. E a gente está tentando fazer o máximo possível, né? Então, a gente doa cestas básicas, máscaras, kit de higiene. E, assim, a gente está tentando ajudar os imigrantes. E, fora isso, também a gente tem tratando a assessoria jurídica para aqueles imigrantes que estão sendo despejados ou estão tendo problemas trabalhistas. Também um atendimento pelo serviço social e para regularização migratória, justo aqueles que estão tendo problema que os documentos estão vencidos. Então, quem precisar, também nós estamos à disposição para todos aqueles que necessitam ou mesmo aqueles que querem ser voluntário ou queiram ajudar de qualquer forma.
Tá certo, Carla. Parabéns pelo trabalho de vocês, que se faz ainda mais importante nesse momento, né? Tão difícil para os brasileiros e para os imigrantes em geral.
Obrigada. E só vale lembrar que, assim, nosso trabalho ele é feito para os imigrantes, mas nessa pandemia nós também conseguimos ajudar bastante famílias brasileiras também, né? E teve muitos imigrantes que trabalham conosco que também fez questão de ajudar famílias brasileiras. E isso foi um prazer para nós também, sabe? Poder ajudar outras famílias que não fossem só imigrantes, né? E os imigrantes fazer questão disso. E é importante que nesse momento a solidariedade fale mais alto do que só a nacionalidade, né? Que nós somos iguais e que não importa que nacionalidade. Nós somos todos iguais no momento de pandemia, né? No momento, não só no momento de pandemia, para ninguém. Nós somos livres e não deveria existir fronteiras, porque quem cria fronteiras são os homens.
Muito obrigada, Carla. Conversamos com Carla Aguilar, do Centro de Apoio Pastoral Migrante, sobre as dificuldades vividas pelos refugiados e imigrantes em meio à proliferação da Covid-19 no Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sudré.
E essas dificuldades para acessar o auxílio emergencial de R$600, que foram relatadas pela Carla na entrevista, vão além dos imigrantes e refugiados. Muitos brasileiros que se encaixam nos critérios não conseguiram sequer se cadastrar para receber o benefício. Outros estão aguardando ainda pela aprovação do cadastro. Mesmo diante dessa situação, o prazo para se inscrever no programa termina hoje, dia 2 de julho, sem perspectivas de prorrogação pelo governo. E em Pernambuco, teve protesto em frente à sede da Defensoria Pública da União, localizada na capital Recife, justamente para expor essa dificuldade e cobrar informações sobre pedidos negados. Quem explica melhor essa história é o nosso correspondente em Recife, Daniel Lamir. Olá, Daniel.
Olá, Nara. Olá, ouvintes. Olha, Nara, sabemos que muitas pessoas tiveram o pedido negado para o auxílio emergencial nesse período de pandemia, né? Ao mesmo tempo, esses indeferimentos estão sendo feitos por robôs, através do sistema DataPrev. Ou seja, é feito um cruzamento de dados da pessoa que está solicitando o auxílio e existindo algum dado que o sistema identifique como inconsistente, aí o pedido está sendo negado. Agora, é de conhecimento público também que esse processamento do DataPrev, vez por outra, apresenta falhas. E aí, com essas falhas, somente uma análise humana seria capaz de decidir se realmente o pedido deveria ser indeferido ou não. Aí foi no meio desse processo que a Defensoria Pública da União do Recife firmou uma parceria com o Ministério da Cidadania. Isso para apoiar na análise de indeferimentos, Portanto, são 10 defensores públicos que tiveram acesso a esses casos e aí estão auxiliando na análise dos indeferimentos. Esse apoio é feito por ligações telefônicas. Só que a quantidade de pessoas que estão buscando a Defensoria Pública da União aqui no Recife é tão grande que os pedidos estão demorando para serem atendidos. A população precisa de uma resposta e a Defensoria está alegando que, por dia, recebe, em média, 120 ligações. Resultado? Tem gente ligando e que não consegue atendimento, isso durante o dia inteiro, e também o contato pelo WhatsApp está demorando bastante. E aí foi assim que no dia de ontem, algumas pessoas foram para a frente da Defensoria Pública da União aqui no Recife protestar pela dificuldade nos atendimentos. A Defensoria Pública está alegando que vai aumentar o quadro de atendimentos, mas que a demanda é muito acima da capacidade. Esse é o destaque aqui da capital pernambucana, Nara. Um grande abraço e eu vou passando a palavra para você. Até mais.
Daniel Lamir, muito obrigada pelas informações. Lembrando que na última terça-feira o governo federal anunciou que o pagamento da renda vai ser estendido por mais 2 meses, depois de forte pressão pela continuidade do programa. Sob o argumento de que a ajuda à população vai aumentar a dívida pública, a proposta do presidente Jair Bolsonaro e de seus ministros era de fazer o pagamento escalonado em 3 vezes, ou seja, parcelas de 500, 400 e 300, totalizando R$ 1.200. Mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deixou claro que o Congresso lutaria para manter mais 2 parcelas de R$ 600. Foi a chave para o presidente deixar sua vontade de lado para agradar o parlamento.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Lave as mãos frequentemente com água e sabão e use antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente após tossir ou espirrar, depois de cuidar de pessoas doentes, após ir ao banheiro e antes e depois de comer. Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. Evite usar as mãos. E se usar, lembre de lavar bem com água e sabão. Se usar um lenço, jogue fora imediatamente e lave as mãos. Use preferencialmente lenços descartáveis. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
E a OMS, Organização Mundial da Saúde, projeta um cenário ainda mais crítico que o atual da pandemia aqui na América Latina. Mais de 2 milhões e meio de infectados já foram registrados na região, de acordo com dados do Instituto Johns Hopkins, que faz um monitoramento da pandemia no mundo todo. Conforme o levantamento, já são mais de 110 mil mortes por conta da doença nos países latino-americanos. A OMS alertou na última terça-feira que a região pode alcançar 438 mil óbitos até outubro, caso as medidas de contenção não sejam mantidas pelos governos locais, como o isolamento social e o uso de máscaras. Em números absolutos, o Brasil é o país mais afetado da região, com quase metade dos casos e mortes registradas em todo o continente. Quem vai trazer a atualização desses registros aqui no Brasil para a gente é a repórter Lu Sudré, da nossa redação em São Paulo. Lu, mais de 2 milhões e meio de casos. Quantos foram registrados aqui no Brasil?
1.448.753 dessas contaminações aconteceram aqui no nosso país, Nara. Como você disse, temos quase metade dos casos em todo o continente. Um número de fato assustador. Conforme o monitoramento do CONAS, o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, o Brasil registrou 46.712 novos casos da Covid-19 apenas entre terça e quarta-feira, o que nos dá uma ideia de como a pandemia está avançando em meio à reabertura das atividades econômicas em diversas capitais. Ontem, o número de mortes por causa do novo coronavírus chegou a 60.632. Em 24 horas, foram 1.038 óbitos. Infelizmente, desde 17 de maio, o total de casos fatais não fica abaixo de 6 mil por semana. São Paulo segue como a unidade da federação que concentra o maior número de ocorrências da Covid-19. São 289.935 casos confirmados e 15.030 vítimas fatais. O Rio de Janeiro está em segundo lugar, com 115.278 casos e 10.198 óbitos. Destaco aqui que nenhum estado brasileiro registrou diminuição no avanço da pandemia, o que reforça a importância do isolamento social o máximo possível. O Ceará, por exemplo, está com 113.017 casos atualmente e registra 6.180 vítimas fatais. No Pará, na região norte, são 105.853 infectados e 4.960 pessoas que perderam a vida em decorrência da doença respiratória. E uma notícia importante do campo político, Nara. Justamente devido à pandemia, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 1º de julho, o adiamento das eleições municipais para novembro. Os dois turnos das eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador, inicialmente previstos para os dias 4 e 25 de outubro, agora serão realizados nos dias 15 e 29 de novembro. Por meio de uma emenda de redação, os deputados definiram que caberá ao Congresso adiar as eleições por um período ainda maior nas cidades com muitos casos da Covid-19. A PEC, a Proposta de Emenda à Constituição, foi aprovada em dois turnos, com placar final de 407 votos favoráveis e 70 contrários. O projeto segue agora para promulgação no Senado, em sessão prevista para esta quinta-feira, dia 2 de julho. Mesmo com a mudança, o período dos atuais mandatos e a data de posse dos eleitos não mudam, porque as eleições seguem previstas para este ano. Prefeito, vice-prefeito e vereadores têm mandato de 4 anos e tomam posse em 1º de janeiro. Volto com você, Nara. Um abraço e até amanhã. Lu Sudré, direto da redação.
Até amanhã, Lu. Muito obrigada pelas informações. E o avanço da pandemia tem levado governos a voltar atrás e adotar medidas mais rígidas de isolamento social. No Paraná, 134 municípios terão regras mais duras pelo período de 2 semanas. Quem traz os detalhes é a repórter Lia Bianchini, da redação do Brasil de Fato no Estado. Lia, quais medidas estão previstas para essas cidades?
Oi, Nara e ouvintes do Bem Viver. A principal medida é a suspensão das atividades não essenciais por 14 dias, contados a partir de ontem, dia 1º de julho. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 7 dias, conforme o decreto do governo estadual. Segundo a publicação, haverá avaliações periódicas da continuidade das medidas depois do início da vigência, levando em consideração a evolução dos casos e critérios técnicos e científicos. Nara, o governador informou que os 134 municípios abrangidos pelo decreto concentram 75% dos casos de infecção por Covid registrados no Paraná. O estado contabiliza 650 mortes pelo coronavírus, de acordo com o último boletim divulgado pelo governo na tarde de ontem, e já são quase 24 mil casos confirmados da doença. A quarentena mais rígida, Nara, vale para as regiões de Cornélio Procópio, Cianorte, Toledo, Londrina, Cascavel, Foz do Iguaçu e Grande Curitiba, que é a região metropolitana da capital. O governo pode ampliar o número de cidades dependendo da curva de crescimento dos casos. Os principais setores atingidos são o do comércio e o transporte coletivo, com redução do número de passageiros. Também ficam suspensas as cirurgias eletivas nesse período. Eu volto com você, Nara.
Até mais, Lia. Muito obrigada pelas informações. E aqui em São Paulo começa a valer hoje a multa de R$500 para quem não utilizar máscaras, item obrigatório em áreas públicas do estado. Aos estabelecimentos comerciais que permitirem a entrada de pessoas sem esse acessório, a multa será 10 vezes maior, no valor de R$5.000. É salgado o preço, hein? Então, mais do que pela punição, é preciso ter consciência de que o uso da máscara, assim como o isolamento social, são medidas necessárias para preservar a nossa saúde e também a de outras pessoas. Então, se puder, fique em casa e siga as recomendações das autoridades em saúde. Olha só, um aplicativo criado por um matemático brasileiro está sendo usado em Israel para combater a pandemia. Segundo o criador da ferramenta, ela identifica se a pessoa está perto de alguém contaminado pela Covid. Vamos ouvir a reportagem da Carol Barreto, da Rádio Nacional, para entender como esse aplicativo funciona.
Conseguir detectar se está perto ou longe de alguém contaminado por Covid-19, sem dúvida é uma excelente forma de se proteger da contaminação pela doença. Esta é a promessa do aplicativo Ramagen, criado em Israel pelo matemático e engenheiro de sistemas brasileiro André Luiz Anranduk. O aplicativo se destina basicamente às empresas e já foram feitos quase 3 milhões de downloads da novidade, que utiliza ferramentas de geolocalização e dados dos serviços locais de saúde. André explica como o aplicativo funciona.
Dessa tecnologia reutilizada que eu comento, é uma tecnologia que usa Bluetooth, tá? IoT, Beacon e somente com Bluetooth. A gente resolveu, numa primeira versão, deixar funcionando somente com o legado e as conectividades do Bluetooth Low Energy, integrando a um aplicativo móvel, leve, que gerasse informações, gerasse dados, né? Esses dados pudessem ser cruzados para os gestores públicos, né?
André afirma que ele não viola o direito à privacidade.
E a nossa proposta com esse aplicativo é o quê? Ser um orientador desse registro de informação dos infectados e não infectados, os não infectados de forma consentida, de forma alguma invasiva. A gente segue rigorosamente a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados Mundial.
O matemático explica como o aplicativo se beneficia da ferramenta da geolocalização para entregar o que promete.
É cruzado a posição que você está marcado com a posição dos infectados. A gente faz um processamento de validação geográfica para dizer para você se você está perto ou longe de pessoas, se você está exposto, a palavra é essa, se você está exposto. Se você estiver exposto, você pode ser mencionado uma média de distância. Se você está a 1 quilômetro do centro de infectados, a 2 quilômetros, a 3 quilômetros, ou a 10 minutos, ou se tem uma pessoa próxima a você, a gente consegue fazer isso com o aplicativo.
Em Israel, o aplicativo foi adotado pelo Ministério da Saúde, com o uso de ferramentas em código aberto. Já há versões dele em hebraico, árabe, russo e francês. Seu desenvolvedor espera conseguir disponibilizar em breve uma versão em português. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Carol Barreto.
Muito interessante. Tudo que puder ajudar no combate à pandemia nesse momento é muito bem-vindo, né?
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Não é só a pandemia que preocupa muito a gente aqui no Brasil, não. O desmatamento das nossas florestas segue batendo recorde durante esse período de isolamento social. Segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, as queimadas no bioma Amazônia aumentaram 19,6% em junho deste ano, chegando a 2.248 focos ativos contra 1.880 no mesmo mês do ano passado, que já era um número muito alto. O número desse ano é o maior observado pelo programa de queimadas do INPE em 13 anos. Neste mês passado, o índice ficou 17% abaixo da média dos últimos 21 anos, mas o número não passava dos 2 mil desde 2007, quando houve 3.519 pontos de incêndio na floresta. No estado do Maranhão, essa devastação já destruiu 76% da porção original da floresta e 1/4 da vegetação que permanece lá está degradado por incêndios ou pela atividade ilegal de extração de madeira. Esses dados fazem parte de um estudo científico sobre o desmatamento na região. A repórter Catarina Barbosa tem as informações.
Um artigo publicado na revista Land Use Policy por cientistas de diferentes centros e universidades chama a atenção para um grave problema: a devastação e violência a que estão submetidos os povos originários e populações tradicionais que vivem na porção da Amazônia brasileira, localizada no oeste do Maranhão. Segundo o documento, a área já perdeu 76% da floresta original e 1/4 da vegetação remanescente está degradada por incêndios criminosos ou pela atividade ilegal da madeira. A região integra a chamada Amazônia Legal, constituída por 9 estados. Para uma das autoras do artigo, a professora Marlúcia Martins, ecóloga e pesquisadora do Museu Paraense Emílio Guelde, a devastação é um reflexo de uma exploração histórica.
O que motivou principalmente essa população foi o fato que o governo do estado do Maranhão, né, realizou um processo de saneamento ecológico e econômico, e esse processo, eles têm, usando muitas da lei, alterando no espaço as determinadas restrições com relação às reservas legais.
A Secretaria Estadual de Meio Ambiente afirmou em nota que o zoneamento ecológico aprovou a diminuição da reserva legal para 50%. Já as áreas desmatadas que não têm a reserva legal de 50% neste novo zoneamento devem ser recuperadas até 50%. Mas, segundo Martins, o correto seria que 80% das áreas desmatadas fossem recuperadas com o uso da legislação ambiental. O grande impasse, segundo a pesquisadora, é que não há lei no Maranhão que proteja essas florestas secundárias, que é como são chamadas as florestas que sobrevivem ao primeiro processo de devastação. Além disso, ainda há outra questão grave, o acirramento da violência contra os povos indígenas que vem aumentando nos últimos 2 anos. O problema tem sido denunciado pelas entidades ligadas aos direitos humanos, sobretudo o Conselho Indigenista Missionário do Maranhão. Para o coordenador regional da entidade, Gil Rodrigues da Silva, o aumento do desmatamento está ligado aos assassinatos dos defensores da floresta. Ele também relata que a devastação contribui para as condições miseráveis nas quais vivem as pessoas que moram em comunidades localizadas nas regiões de mata.
As pessoas que estão ou que foram colocadas em situação de vulnerabilidade. As pessoas acabam fazendo o serviço da linha de frente, porque são elas que vão para o mato, né? Que vão lá para dentro das terras indígenas, são elas que transportam a madeira, são elas que ferram a madeira, né? São elas que identificam a madeira, né? Então, essa indústria ela é composta por essas pessoas, que infelizmente estão nessas condições, foram colocadas nessa condição de vulnerabilidade e acabam se submetendo a esse tipo de trabalho, de fato, por não ter, muitas das vezes, outra perspectiva.
De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Preocupa muito essa situação, porque destruindo as florestas, a gente destrói também o modo de vida dos povos que vivem ali e que dependem desse bioma preservado para viver. E ainda falando de meio ambiente, a Marinha voltou a identificar fragmentos de óleo no litoral brasileiro, especificamente em praias do Nordeste do estado do Espírito Santo. Foram encontrados na última terça-feira 3 quilos de óleo na praia de Tabatinga, no Rio Grande do Norte, e também foram registradas manchas em praias de Alagoas, Bahia e Espírito Santo. Desde o dia 19 de junho, há 2 semanas, a Marinha vem identificando pequenos fragmentos de óleo em praias da região. As amostras analisadas até o momento indicam sendo o mesmo tipo do óleo que chegou à costa brasileira em 2019 e que causou estragos ambientais e sociais. Segundo a Marinha, esses novos fragmentos podem decorrer do desprendimento de resíduos que se encontravam depositados no fundo do oceano e apareceram nas praias devido às condições do mar, por meio de correntes marinhas e ventos intensos. A Marinha informa que segue monitorando as praias em busca de novos vestígios. Até o momento, não se sabe a origem do óleo que inundou praias do Nordeste do Espírito Santo no ano passado e que agora volta a aparecer em pequenos fragmentos. Pois é, e a gente segue sem saber de onde veio esse óleo, portanto, sem responsabilizar ninguém por esse crime ambiental e pelos danos causados às comunidades pesqueiras e às demais pessoas que foram prejudicadas pelo derramamento desse óleo.
A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende um Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br.
Ontem foi dia de mobilização por direitos dos trabalhadores. Os entregadores de aplicativos fizeram uma paralisação nacional por melhores condições de trabalho. Manifestações foram registradas em diversos estados. Segundo os organizadores, 5 mil trabalhadores se juntaram ao protesto. Entre as reivindicações da categoria estão o aumento da taxa mínima por entrega, o fim dos bloqueios injustos contra os entregadores e auxílio dos aplicativos para os trabalhadores que se contaminarem com a Covid-19 ou se acidentarem. Esses trabalhadores receberam apoio da população e também de outras categorias. Em Brasília, os entregadores já planejam uma nova manifestação. Mais informações na reportagem de Cristiane Sampaio, com locução de Rodrigo Chagas.
A paralisação dos entregadores de aplicativos em diferentes pontos do país nesta quarta-feira, dia 1º, teve ressonância em outras categorias profissionais. A CUT, sindicatos de enfermeiros, professores, jornalistas e outros segmentos prestaram solidariedade aos motoristas e ciclistas que se juntaram por todo o país para reivindicar garantias trabalhistas. Segundo os entregadores, em geral, os motoristas chegam a ter uma jornada de mais de 12 horas por dia, sem folgas semanais ou pagamento fixo e, na maioria das vezes, sem seguro. A ANDES, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, publicou um editorial em defesa da greve. O presidente da entidade, Antônio Gonçalves, explica que é preciso dar apoio à categoria porque o grupo está na linha de frente da concretização da política neoliberal nas relações trabalhistas.
É uma espécie de laboratório. O que está fazendo hoje com essa categoria é se quer ampliar para o conjunto da classe, né? E a gente já está vivenciando hoje mais de 50 milhões de trabalhadores na informalidade.
Em entrevista ao Brasil de Fato, Abel Santos, membro da Associação de Motofretistas Autônomos e Entregadores do Distrito Federal, conta que a categoria está ficando mais unida. Em Brasília, os trabalhadores começaram a se organizar no ano passado com a criação da entidade, que tenta expandir a conscientização dos trabalhadores do ramo. Santos afirma que hoje a associação observa um aumento na procura dos membros por informações que dizem respeito a direitos trabalhistas.
Então eles têm que ter essa conscientização, que a gente pode lutar por isso. A gente pode lutar pela regulamentação dessa atividade nova, que nós estamos fazendo história. Essa questão da uberização, que hoje se estuda em diversas universidades, ela está iniciando ainda. Então, daqui a um tempo, vai passar para diversas outras profissões, né? Como já estão tentando fazer com médico, enfermeiro, advogado e tudo mais. Então, essa uberização, ela vai precisar já ter essa regulamentação, já ter essa legislação. Então, isso é nós que estamos iniciando isso.
A paralisação nacional teve apoio também do Sindicato Nacional de Gestores em Ciência e Tecnologia e dos sindicatos dos jornalistas do Ceará e do Distrito Federal. A manifestação em Brasília reuniu cerca de 200 trabalhadores em um cortejo que percorreu algumas ruas da capital federal. A manifestação passou em frente ao Congresso Nacional, onde a pauta da categoria encontra eco entre alguns parlamentares. Os entregadores tentam emplacar projetos de lei que regulamentem a profissão ou que tragam outras garantias, como o aumento da tarifa recebida por cada corrida. Também está em curso uma proposta de criação de uma frente parlamentar para chamar a atenção para a pauta do segmento. De olho nos desdobramentos da greve desta quarta-feira, os entregadores da capital federal já articulam uma nova paralisação que deve ocorrer no próximo dia 11. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília, Rodrigo Chagas.
Todo o nosso apoio aos entregadores e à luta por condições dignas de trabalho. Acho que todo mundo no Brasil conhece os infames quartinhos de empregada. Como você descreveria esses espaços? Geralmente minúsculos, com pouca luz e pouca ventilação, né? Esses quartos ainda são comuns em muitas casas e apartamentos nos dias de hoje e talvez sejam uma das maiores evidências da continuidade de uma dinâmica escravocrata na nossa sociedade. A maneira que eles são construídos e vivenciados é tema do filme Aqui Não Entra Luz, que foi realizado de forma independente por uma equipe composta apenas por mulheres negras. O filme percorreu 5 estados, registrando casas grandes e senzalas ainda existentes no país e conversando com trabalhadoras domésticas que viveram ou ainda vivem nas casas com os patrões. O filme, que ainda não foi finalizado, abriu uma campanha de financiamento coletivo para que possa ser lançado.
Eu me lembro da primeira vez que eu fui na praia. Eu estava usando esse mesmo biquíni. Queria muito que minha mãe tivesse brincado mais comigo naquele dia. Mas ela não podia, porque estava trabalhando. Ela era faxineira e babá da família que me levou para ver o mar pela primeira vez.
A voz que narra a memória sobre como foi crescer sendo filha de uma trabalhadora doméstica é de Caroline Maia. Ela é diretora do filme Aqui Não Entra Luz, documentário que busca compreender a vida de trabalhadoras domésticas que moram na casa dos seus patrões, nos chamados quartinhos de empregada. A ideia, segundo a diretora, é entender a continuidade da cruel dinâmica entre a Casa Grande e a Senzala, que existe ainda nos dias de hoje.
A gente esteve em 5 estados brasileiros filmando casas grandes, senzalas, apartamentos e quartinhos de empregada. Foi bastante para entender como é que era essa, como é que era a dinâmica quando elas viviam em quartinho, ainda vivem. Tipo, uma delas ainda mora há 44 anos no quarto. E também tem as coisas mais íntimas, né, de cada família, como, por exemplo, não poder usar a mesma louça da família, ou não poder comer a mesma comida. Enfim, coisas que iam mudando de família para família, assim. Violências, na real, né, que iam variando de casa para casa.
Realizado de forma independente por equipe composta só por mulheres negras, o projeto é um exemplo de produção cinematográfica que busca romper com os estereótipos do audiovisual brasileiro.
É uma coisa muito presente no nosso imaginário, as novelas todas têm a empregada, é quase um fetiche narrativo nas novelas, né? Sempre tem uma empregada que às vezes não tá fazendo nada, ela vai lá, aparece com uma bandeja, retira os copos e desaparece, mas a presença dessa figura... quase um fantasma, assim, tá lá.
A violência que perpassa a vida dessas trabalhadoras tornou-se mais evidente durante a pandemia, segundo a diretora. Para ela, os casos da mãe do menino Miguel, que morreu devido à negligência da patroa, e da doméstica do Rio de Janeiro, que se tornou a primeira vítima do coronavírus no país, porque não foi dispensada durante a pandemia, foram um alerta para a mobilização da campanha.
A gente sabe de vários casos de as próprias mulheres mesmo que estão no filme. Algumas delas não foram dispensadas do trabalho. Inclusive, na nossa campanha, a gente tem um fundo emergencial para elas, para conseguir ajudar de alguma forma nesse momento. Esse filme faria sentido em qualquer outro governo anterior ao Bolsonaro, com certeza. Mas eu acho que agora, com esse governo que escancara tão mais as violências, assim, acho que com a morte do Miguel, a gente teve um último chamado, assim, para ter coragem e colocar esse filme para rodar de alguma forma, né?
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Vanessa Nicolave. E você pode contribuir com esse projeto pelo site benfeitoria.com/aquinãoentraluz, tudo junto, sem acento. Vou repetir, benfeitoria.com/aquinãoentraluz.
Somos a Expressão Popular, uma editora e livraria que contribui para a formação do pensamento crítico da militância. Com livros de qualidade e preços acessíveis, levamos mais conhecimento até você no compromisso de construir um mundo mais justo. Este mês, o nosso Clube do Livro está de aniversário e completa 3 anos. E queremos celebrar essa conquista junto com você. Acesse o nosso site e conheça as nossas obras. expressãopopular.com.br. Expressão Popular, há mais de 20 anos na Batalha das Ideias.
Agora vamos falar sobre comida de verdade. Muitas vezes as pessoas responsáveis por crianças reclamam sobre as dificuldades em convencer os pequenos da importância da alimentação saudável. Realmente não é uma tarefa das mais fáceis, mas tem alternativa para facilitar essa introdução alimentar. O nosso quadro Alimento é Saúde de hoje vai apresentar o Gastronomia Divertida. O projeto é realizado pela Universidade Federal da Paraíba nas escolas, mas com a pandemia está sendo adaptado e está acessível pela internet. Quem conta mais sobre o tema é o repórter Daniel Lamir.
Que aproxega, vivente!
Comece agora o Alimento é Saúde.
Seria complicado ensinar uma criança sobre carboidratos, hemoglobina ou ácido ascórbico? Para a nutricionista Noádia Priscila, tudo depende da forma como compartilhamos esses saberes. A boa ludicidade como forma de aprendizado é uma proposta para buscar tanto a nutrição na infância quanto a consciência alimentar na vida adulta. Noádia Priscila é também professora da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Enquanto docente, atua na temática da alimentação de qualidade no ensino, pesquisa e extensão. Foi dessa forma que surgiu um projeto específico com oficinas culinárias nas escolas, Gastronomia Divertida.
Foi um projeto que tinha esse tipo de arte culinária em ludicidade como estratégia de educação alimentar. Então, a fantasia, o lúdico, faz parte do processo de aprendizagem. E a educação nutricional é um processo de aprendizagem.
É assim que temos jogo da memória sobre proteínas e vitaminas, verdade ou consequência com o valor energético das frutas, ou mesmo tabuleiro para se aventurar na qualidade dos alimentos. O Gastronomia Divertida segue o fluxo do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, na constante luta pela segurança alimentar no Brasil. Noádia lembra também a preocupação com o cenário de pandemia, com o novo coronavírus que está aumentando as situações de fome pelo mundo. Ela destaca que, além da garantia de programas sociais, se faz necessário um olhar específico para a situação de isolamento social. A professora sugere que algumas propostas do Gastronomia Divertida sejam levadas para dentro dos lares, considerando tanto a suspensão das aulas nas escolas, como os casos de pessoas responsáveis pelas crianças estarem trabalhando dentro de casa.
Então nós fizemos um compilado para que as famílias pudessem utilizar essas oficinas, essas receitas e essas brincadeiras em casa, como atividade de lazer e de aprendizado junto com as crianças. E aí foi publicado um e-book, dias atrás, que tem como título Gastronomia Divertida, para crianças durante a quarentena.
O e-book Gastronomia Divertida está disponível no site da UFPB. Você pode encontrar também na seção Alimento é Saúde do site do Brasil de Fato. O material contém informações de receitas, ilustrações e brincadeiras. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Ótima dica para você que tem criança em casa. E o exemplo conta muito também. Quando você pratica hábitos saudáveis, fica muito mais fácil para as crianças incorporá-los. O Bem Viver de hoje vai ficando por aqui. Eu volto amanhã, sexta-feira, para encerrar a semana junto com você. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode ouvir o programa no nosso site, radio.brasildefato.com.br, e por outras emissoras em diferentes municípios por esse Brasilzão afora e em diferentes horários também. Olha só a lista. Rádio Timbira, 1290 AM, de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, no interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM em Ilha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM da cidade de Crateús, no Ceará. Rádio Terra HD, 95,3 de Terra Rica, no Paraná. E Rádio PIF, lá de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. Um grande abraço para todo mundo que está acompanhando a gente por meio dessa rede e para as equipes parceiras das emissoras que estão com a gente aqui no Bem Viver. Para quem gosta de podcast, o Bem Viver está no Spotify e no Google Podcast. É só buscar a gente por lá para ouvir a hora que quiser. Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Lucas Weber e Beatriz Pasqualino. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmazio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que fica por aqui, mas amanhã volta comigo para mais uma edição do Bem Viver e a gente vai estar te esperando. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.